foi um debate bastante, um viés muito mais político, assim, de o literário era quase que o suporte para nossas discussões, porque a periferia na mesa era, contou com o Sérgio Vaz, que é da Cooperifa de São Paulo, e o Isaac Nunes, que é um, que toca um sarau na cidade de São Sebastião, que é uma cidade periférica aqui de Brasília. E foi muito legal, uma participação forte. Nós achávamos até que teríamos um certo problema de público. Foi ao lado do auditório com o Galeano, discutindo a ditadura e o futebol, um tema, eu pudesse até estaria lá com eles. Mas foi incrível, bastante gente, muito participativo, foi muito legal, muito bom.
Grandes eventos têm isso, né?
É.
Eventos simultâneos, né? Você tem que escolher,
exatamente,
você tem
exatamente
que estar num deles.
Não dá pra ver. Mas é interessante porque também esse, quando você fala da periferia, né? É um tema que toca muito forte hoje o Brasil. Há um Brasil que decidiu ser protagonista, né? Decidiu sair da plateia, decidiu sair da situação passiva, né? No sentido cultural também, político-cultural, que era coisa só de você entender assim, o acesso à cultura como acesso a espetáculos, acesso a aplaudir celebridades, a cultuar determinadas obras, mas as pessoas decidiram a contar a história do seu próprio ponto de vista, né? A fazer história, a serem sujeitos da sua história. Isso estourou, eu participei fortemente disso no governo Lula, na gestão de Gil, com a implantação dos pontos de cultura, que era exatamente esse salto que essa força passou a ter, ser uma política de Estado. Você potencializar a força cultural de comunidade. Né? Diferente um pouco daquela coisa dos projetos culturais de cima para baixo, onde o Estado acha que ele que vai, né, liderar o processo, que ele, ou então a história catequista, vamos levar cultura ao povo, né, essa história, mim trazer cultura, trocando miçanga por... Então essa coisa acabou, ou diminuiu muito, né, quando eu saí do Ministério eram 4 mil pontos de cultura, todos eles com protagonismo fortíssimo, inclusive não usando a literatura, mas outros suportes, como principalmente a consciência da cultura digital, que cresceu muito.
Até porque não foram inventados, já existiam.
Já,
né?
Existiam, exatamente. Né? Foi sempre a chave da coisa. Isso na literatura também se soma, essa discussão foi forte no domingo, que são os novos suportes. Né? O livro... A materialidade do livro, claro, existe, é fundamental e deve continuar, é óbvio. Não nada, aliás, uma tecnologia não substitui outra.
Não substitui jeito nenhum.
Absolutamente, ela é cumulativa, você... então, mas, pro ponto de vista do criador, há novas linguagens. No ponto de vista da linguagem, sim, essa discussão foi até muito interessante. Em um determinado momento, como é periferia, você tende a ter um estereótipo da periferia, né? Ah, é só hip hop, é só rap... você vai no morro, tem que tocar sua tambor. Eu com os pontos de cultura, isso já tinha sido desmentido. Quando você vai visitar Mangueira mesmo, tem uns violinos de cartola, né? Tem uns meninos que tocam violinos. Então, são sambistas, mas desejam tocar violino. Vassouras, a orquestra PIN, é uma orquestra que meninos que tocam periferia, aprendendo o oboé, tocando Bach, Mozart, e sem ferir, sem trair nem sua classe, nem sua expressão em si.
São os rótulos, né, que insistem em acontecer.
Impõe,
né?
Quase. Você, olha, você negão aí, vai tocar violino, qual é?
Como assim, né?
Como se não pudesse.
Bailarino? Como assim, né?
Não, e o barato, como o Brasil é antropofágico, tem essa coisa das misturas, o cara daqui a pouco incorpora aquilo na linguagem que é a tradição dele. Então, essas misturas são muito fortes, são muito ágeis. E além das as mídias não conseguem cantar, as gravadoras não conseguem acompanhar.
Não tem por que segmentar, né?
Não,
eu acho que
o
grande
pra...
lance é você conseguir juntar e fazer, porque é tudo cultura.
Porque o país, assim, a história, a mestiçagem nossa, muito diferente do multiculturalismo europeu, né? Que você já é avançado, né? Quando tem um multiculturalismo, já é avançado. França, Inglaterra, principalmente. Que adoram, inclusive, a experiência dos pontos de cultura do Brasil, porque eles, com o pluriculturalismo, você aceita que há diversidade, que há diferenças, que há expressões diversas. E já é um grande passo, porque o autoritarismo, a arrogância colonial não quer nem reconhecer isso. Mas ao aceitar, você também, de uma certa maneira, você olha, você, mas você aí, eu aqui, ele aqui e tal. Já é um passo. No Brasil, não. O Brasil mistura. O Brasil chacoalha o balaio, entendeu? É um caldeirão efervescente, a coisa é misturada.
Tetê, falando nessa mistura, uma periferia econômica é mais fácil a gente visualizar, né? Agora, periferia cultural, existe isso no Brasil?
Olha, é tão louco isso que... tão independente de classe que às vezes uma classe média alta pode ser considerada periférica, considerada alienada do seu país, da sua realidade, uma pessoa totalmente
cultura,
idiotizada, né? Né? Por modelos, por valores que... porque eles não se sentem representados naquele povo, né? Você sente fortíssimo, mas no Brasil sentimos muito forte. A Casa Grande e a Senzala estão sempre... essa hostilidade, meu, é uma coisa que chega a ser hostil, né? Porque você, no momento que você não impede, você impede a expressão do outro, você está cerceando a própria alma do país, que é essa. Então a coisa da classe ela é interessante isso, porque você se aliena e pode ser até muito mais periférico do Brasil, sendo de uma classe média alta, né? Que fica entupida de valores, de códigos, de signos, que absolutamente não... E são fiéis aí, né? Se encontra figuras assim muito fiéis, os escravos ou fiéis a essas culturas e tal.
E se sentem cheios de cultura, né?
O império dos shoppings, por exemplo, a história do fenômeno, o impacto estético do rolezinho, que é interessantíssimo, no sentido de você criar um desconforto para uma... muito próprio, muito interessante de você não aceitar um papel que te impõe que você não é daqui, você não é isso, isso não nasceu para você. Isso é muito forte hoje, inclusive no domingo a gente debateu muito isso, o Sérgio Vaz, especialmente da Cooperifa, e eu também citei muitas experiências de Brasília saindo do estigma de cidade administrativa, cidade burocrática, cidade caçada, cidade que eu usava o termo cidade caçada, foi até o Tancredo. Tancredo usava esse termo, que ele conhecia a gente caçada, mas cidade caçada era só Brasília. O que quebrou, o que furou essa, o que desestabilizou essa política da maquete rígida, né, do bibelô, foi a cultura e a arte, o projeto Cabeças, o Festival do Gramado, que a gente usou os gramados para, né, os concertos de rua. Hoje tem aqui o Seu Estrela e o Fuário Terreiro, que é um grupo maravilhoso, que já discute o imaginário da cidade. Antes de existir Brasília, tinha uma fauna, tinha uma flora. Então isso é muito bacana, como a cultura realmente ela é desestabilizadora desses tronos, sabe? Dessas. E ao mesmo tempo o mercado quer o contrário, ele quer trono, quer celebridade, porque ele precisa de produto, né? E a gente trabalha no processo, por isso que dá o choque. Mas é muito legal.
E esse choque, falando nisso, Tetê, assusta muito, deve assustar muita gente fora de Brasília,
não,
né?
Assusta e...
Porque como assim Brasília produz isso? Como assim Brasília tem isso?
É,
né?
Exato, espanta um pouco mesmo. Como é que vocês estão conseguindo? Mais ainda, nos anos 70, quando a gente tocou essas coisas todas, os amigos meus de Rio, eu sou carioca, né? E vim para cá em 72. Então, quando a gente começou aqui, o próprio Pacotão, o que era... A transgressão no carnaval é óbvia na Bahia, no Recife, no Rio. Mas a gente sair na contramão pela primeira vez, isso era um sinal que os caras não entendiam. Oh, você está vibrando com uma bobagem dessa. É que tem 1.000 blocos. Os caras, fazer um bloco nessa cidade que estava assim, prevista para não dar certo nesse sentido, as populações dizer essa cidade é nossa, eu vou ocupar o meu espaço político e público. Isso é era um fato desestabilizador, fazer um concerto ao ar livre num gramado, coisa completamente banal para outros centros, aqui tinha um soou como manifesto.
Agora isso foi quebrado, mas o brasiliense aí já seria uma discussão localizada, Karina, que a gente nem vai fazer aqui agora, mas o brasiliense tem que ficar vigilante nisso, porque estão... querendo podar isso tudo de novo, né?
Ah, mas é natural, essas forças são forças, né? Essas forças, elas sempre se...
Que foi duramente conquistado por
elas não morrem.
Mas que sempre, de alguma forma, foi podado, né?
Elas não morrem. Elas nunca morrem. Nem tanto a força da resistência, nem a força da contra-resistência. Elas não morrem, porque elas se moldam, dão uma voltinha por ali, a gente come mingau pela beiradinha para não queimar a língua. São táticas, são estratégias, mas ela é muito... Isso não, a cidade está sempre sob ameaça. E a ideia de você... Porque, na verdade... O princípio é o controle, né? É um princípio do controle. Eu vou te controlar, te espantar, porque isso é uma coisa que você sente muito hoje, as pessoas assustadas com a violência.
Né?
Exato, você fica impotente, né? A violência é uma tática. Então, potencializar a violência ao extremo é para te dizer ou que nada vale a pena, ou nada sempre dá errado, sabe? Criar esse tipo de não vale a pena lutar, não vale a pena nem sonhar. Porque é uma tática, porque o controle
não é à
fica
toa
mais fácil.
Que a tirania, ela odeia a cultura, né?
Mas,
e
claro,
por falar nisso, o tema, inclusive, da Bienal agora é os 50 anos
claro.
Do golpe, que está sendo muito discutido. E é engraçado, a gente fala de Brasília, mas a gente vê, eu acho, principalmente as populações mais jovens, buscando realmente a cultura como um direito social. A cultura precisa ser vista como política pública.
Claro, claro. Porque ela não pertence realmente a nenhuma autoridade, a nenhuma... E aquela confusão que você tem um pouco do produto, que é a arte, e o processo, que é cultural. Essa que é a grande dificuldade, às vezes, do Estado entender, que o investimento é no processo, é nas infraestruturas, quer dizer, dá os equipamentos, os espaços equipados, seguros, decentes, para que as pessoas possam expressar-se, ter o crédito. Um dos slogans, tinham dois slogans, slogan ou palavras de ordem, muito ousadas dos pontos de cultura. Um era, nós somos os autores das autoridades. É bastante isso escrito dentro do Estado, no governo Lula.
Que beleza,
era interessante.
Hein, autores das autoridades.
Nós somos os autores das autoridades. Que era bacana, isso, que é isso que legitima. Isso foi escrito em 2004, ali com Gil e Juca e Célio Turino, que é um dos principais formadores. Mas, e o outro era essa história de você não aceitar que te... jogasse, te deixasse para baixo, entende? Que você não... era o expresso com o que tenho. Isso foi até um grafite que eu achei no Recife, fotografei e virou expresso com o que tenho. Que é aquela coisa, não fico nem chorando porque eu não tenho a última... Eu não tenho a ponta da tecnologia e tal, mas com o que eu tenho, também não quero me materializar na miséria, ficar sempre com o pouco, eu quero ter o equipamento de ponta, mas que aquilo que eu tenho, eu digo, eu transformo, eu faço, eu... Porque era um pouco das escolas, do tempo, o Salgueiro, eu me lembro do Pamplona falando que, pô, o que não, quando você não tem no bolso, tira da cabeça, né? E usando materiais assim, essa guerrilha estética maravilhosa do povo brasileiro.
Agora, Tetê, a poesia também pode ser uma arma muito forte nessa guerrilha aí, né?
Claro, como expressão. Principalmente a poesia é mais ainda incômoda, porque ela não é um relatório, né? Ela é diferente da prosa, às vezes ela nem precisa ser... Ela tem um lado que também... Isso saiu até no debate. Porque
ela pode ser codificada, né?
E ela às vezes não é muito explícita. Pode não ser tão explícita assim quanto a coisa da narrativa princípio, meio e fim, né? Ela dá uma desconstruída também. E quando você mexe na linguagem, quando você altera o repertório das pessoas, você começa a mexer na vida das pessoas, porque a estrutura do cara se posicionar, as lentes, os filtros que ele vê as coisas, então ele começa a se questionar ou se encantar também, para quando eles querem ele pedra, ele vira, não, água, o cara é vento, não, terra, fogo, não, poeira, então, isso é legal desse conflito.
Tetê, para a gente finalizar, qual que é a simbologia de se discutir política cultural, política econômica para cultura e literária tão perto do poder aqui nessa Bienal?
É fundamental porque essa como eu falei para você, que o que desmontou a maquete, que era para ser rígida, o mármore, que não podia ter uma cagadinha de mosca no mármore.
Capital do concreto armado.
Tudo formado. Apesar disso, a revelia, inclusive, de Lúcio, que sempre ninguém escreveu isso, mas teve toda uma ideologia que segurou essa mentira sobre a cidade. Então as ocupações dos espaços e as revelações da cidade proibida, na cidade proibida, isso hoje, isso aqui é um símbolo inimaginável. Quando eu cheguei em 72, era impossível, porque era extremamente vedado. Eu me lembro, a primeira vez que a gente quis mostrar o Woodstock ao ar livre ali em frente ao Beirute, a SEB cortou a luz, a polícia cercou, a PM pressionou as pessoas e foi baculejo em cima de todo mundo. Sabe aquele cerceamento? Quase para dizer assim, isso não é para acontecer aqui não, aqui é sério, aqui é a capital da República. E a gente sempre dizendo o contrário, não, a capital é nossa. Se é da República, a República é a coisa pública, né? É a res pública.
Tá certo, memórias de Tetê Catalão, poeta, jornalista, ativista cultural aqui participando com a gente dessa transmissão ao vivo e exclusiva da Bienal Brasil do Livro e da Leitura. Tetê, muito obrigado.
Obrigado a vocês. Longa vida da EBC. Valeu.